Primeiro, o que está fazendo em Ijuí no campo esportivo? Veio, não veio só ver o São Luís por aqui hoje também, além de ver o São Luís da Lei. Boa tarde, fala da Rádio Progresso.
Boa tarde, também ver o São Luís. Né? A gente tinha várias outras agendas, tinha todo alguns outros locais para ir e preferiu ter a reunião com o presidente pertinho do horário do jogo, porque a gente gosta de ver jogo também, né? Eu sou um cara que, eu digo, perdão, eu sou daqui. Eu sou do campo, nem aqui onde eu tô agora, eu gosto de estar lá dentro, né? O cheiro do gramado, né? O campo molhado, aquela coisa toda.
Mas contato com a bola.
Contato com a bola, é isso que a gente gosta, mas a gente não é mais para nós. Então a gente tinha uma reunião já pré-marcada para semana que eu vou estar na região desde ontem, eu tô na região até terça-feira. E aí o presidente disse, nós vamos fazer, vai ter um jogo do São Espanhol. Então tá bom, marca a reunião meia hora antes.
Danilo, tem uma pergunta para te fazer. Primeiramente, te agradecer também pela presença aqui, né? Nos dando essa honra da entrevista. Você e o Mazzaropi, para mim, foram os dois goleiros em que marcaram época no Grêmio pelas conquistas, pela regularidade. Como é você lidar pós tudo isso, sabendo que até mesmo a oposição, o rival maior, tem colorados que adoram o Darley por tudo que ele representou para o futebol gaúcho. Como é, depois de tudo isso, você lidar com essa situação?
O início do pós é mais complicado, né? Porque a gente ainda está com a visão, com a cabeça lá de atleta. E acabou, né? Como se diz, o sonho acabou. Aquilo que a gente ama fazer, a gente não tem mais capacidade física para aquilo. Então a gente tem um tempinho aí que a gente precisa se reciclar e tudo mais, e é normal, e todos os atletas passam por isso. Mesmo desde o atleta aquele que é o mais vitorioso, até o atleta de times de menor expressão. Isso aí é uma questão do atleta, do amor, do sentimento que ele tem pelo campo, pelo dia a dia. A gente nasce, eu nasci no meio do futebol. Lá em Crismal, no Tupi. A minha vida inteira, meu pai desde criança, eu ia pro campo, no colo dele, entrava em campo com ele, cheiro do gelol, aquela coisa toda.
Do éter?
Do éter.
A massagem famosa que se fazia na época.
Exatamente, isso aí é o que eu digo, é o cheiro da minha vida. Então, é difícil para todos essa transição, mas chega um momento que tu começa a entender, aceitar, né? Mas nunca deixa de sonhar, né? Nunca deixa de ter adrenalina na lembrança. E aí a gente vai para outros caminhos para tentar fazer, porque nem agora a gente estava aqui para pegar para o presidente mostrar um projeto do que ele pensa para o futuro do São Luís, as ideias que ele tem de melhorias para tentar o mais rápido possível transformar o São Luís num clube mais sustentável, onde ele possa ter esse equilíbrio de arrecadação, que é o que todos têm que fazer. O futebol só vai sobreviver se os clubes começarem a entender que eles têm que começar a ter uma forma de arrecadação extra, além do apoio do empresário que bota o nome da empresa dele na camisa, além de outras questões que são a do dia a dia, do pagamento do ingresso. Mas ele tem que ter também, daqui a pouco, algumas lojas ao redor que ele possa alugar, ter um restaurante do clube onde as pessoas vêm e tem a troca, né? Aquela troca importante e ver
o lado isso, social, né, Darley?
E ver isso no presidente, essa preocupação e querer melhorar e querer fazer as coisas para o futuro, isso é importante. Hoje faz parte da minha vida também, trabalhar com isso, tentar ajudar. Tivemos essa reunião, acho que foi boa. Já estamos conversando qual é os próximos passos que o São Luís tem que, como clube, tem que fazer para que a gente possa depois também fazer, dar essa ajuda que é necessária. Não total, porque a capacidade nossa também não é tanta, mas fazer aí um apoio que a gente possa fazer com que o clube chegue aquilo que o presidente no momento com esse projeto está sonhando, que é importante, né? Que é melhorias, fazer com que o torcedor esteja cada vez mais perto do clube. Mas de tudo isso, na conversa eu disse para ele, mas presidente, tem uma coisa que é mais importante, tá? Isso vale tanto para o São Luís quanto para o Grêmio, ou vamos colocar lá para o campeão hoje mundial, tal do Chelsea. Resultado de campo é essencial, porque sem o resultado de campo nós não vamos conseguir trazer o torcedor, porque é paixão. Aqui a gente vive com a paixão. Eu disse para ele, olha, então tu tem que ter esse equilíbrio, mas explicar para os jogadores, né, tchê, olha, vocês sabem que vocês recebem salário, aqui a gente depende muito do nosso torcedor, então faça dentro de campo que o torcedor vai vir. E ele vindo aumenta a nossa condição de pagar vocês em dia, de ter uma capacidade de, no próximo ano, ter um salário melhor para vocês. eu acho que isso aí tem, o atleta tem que começar a entender que ele também faz parte desse processo, né? Senão o jogador diz, ah, vou pegar meu dinheiro, se não ganhar, não ganhou, se ganhar, ganhou. Nós no Grêmio, eu tive presidentes que diziam, o próprio Fábio Koff, o próprio Guerreiro, olha gente, nós dependemos muito do resultado de campo, o Grêmio ainda é um clube que depende do campo, então se vocês forem bem, o torcedor vem, se ele vier, o consumo aumenta, a capacidade do clube aí de pagar vocês em dia é maior, então nos ajude, a gente aqui tem que ser parceiro nisso, e é uma questão que não adianta, o campo manda em tudo, né?
Pegando esse gancho, Danley, já que você fala de economia, movimentação, as coisas que estão em paralelo, na semana passada tivemos um ato muito grande no que diz respeito ao Grêmio. Você está envolvido com a política do Grêmio, e isso é, todo mundo sabe, é público e notório. Como é que você enxergou essa movimentação do Marcelo Marques no que diz respeito à aquisição da Arena, e aí a questão da cena política do Grêmio? A partir disso se decidiu também, ou possivelmente se decidiu também, a eleição para a presidência?
Eu acho que a eleição para a presidência já está decidida, não tem volta, tanto que acho que tem apenas um candidato ainda dos pré-candidatos que tinham, um que ainda não tomou a decisão, que é o Denis. Os outros todos já abriram mão de suas candidaturas. Isso aí é importante dizer. É boa pergunta, porque muita gente acha que eu neste pleito eu estava diretamente relacionado à questão política do clube. Não. Nessa eleição eu tive um convite de um dos pré-candidatos, que era o Paulo Kaleff, mas um convite profissional. Não de apoio político. Claro, todo mundo sempre vai misturar as coisas, porque não tem como separar muito, né? O torcedor gosta do Danley, aquela coisa toda, e aparentemente isso aí se torna meio que um apoio político, como se diz, mas ali eu, tanto eu quanto o Maicon, estávamos no projeto dele pro Grêmio, projeto dele pro futebol do clube, né? Que era o tripé do departamento de futebol, que seria o executivo de futebol, o diretor, e o que é o Filipão hoje, que é o coordenador técnico, que seria o Maicon. Então, esse era o nosso, é nisso que a gente se encaixava, e não num apoio político ao candidato. Tanto que ele abriu mão da pré-candidatura, né? Eu voltei para o meu, normalmente, para minha vida normal. Ali também não tinha mudado ainda, porque tudo dependeria dele ganhar. Se ele ganhasse, fizesse a proposta, que fosse uma proposta, ao meu ver, adequada para a posição que ele queria que eu exercesse, técnica, né? Mas, porque eu trabalharia no clube. Aí eu ia tomar a decisão, pesar o que era mais, naquele momento, que valeria mais a pena. Então era trabalho, não era questões políticas neste caso. E por que ele fez isso? Porque todos sabem, eu estou há mais de 2 anos me especializando. Eu tenho, hoje eu já tenho carteira de treinador de categorias de base. Hoje eu estou terminando o principal curso da CBF, que é o curso de gestão de futebol, né? Daqui, acho, final do mês, início do outro mês, a gente termina o oitavo bloco, que são da 10 ou 11 meses de curso, toda semana. E ele sabe também que eu tenho intenção de continuar estudando, continuar tendo esse conhecimento, que é importante. Eu tenho 22 anos de campo, mas o campo me deu uma experiência que, se eu não tiver adequado ao momento que o futebol tem hoje,
atualizado
com as mudanças e tudo mais, não adianta nada, né? Eu tenho uma coisa que a maioria dos dirigentes hoje que fazem esses cursos, que estão trabalhando para chegar lá, não tem, que é o campo. Então eu acho que, se quando eu agregar as duas coisas juntos, eu posso chegar num patamar que é aquele patamar que é de Série A, de clubes grandes, onde aí hoje eu estou na política. Mas a gente sabe como é a política, né? Hoje tá, amanhã pode não tá. E eu não quero ficar dependendo de algo que não é algo perene, não é algo que... E outra, eu sou do meio. Meu sonho é voltar um dia para o meio do futebol. Eu tenho aí um planejamento montado, que estava pronto já, né? Que a minha ideia é mais um mandato. Nesse tempo eu quero ficar pelo menos 4 a 5 anos estudando para melhorar e crescer, né? O que saiu do planejamento foi esse convite do Kaleff, do meu planejamento para futuro, né? E como é Grêmio, a gente sempre diz sim, né? A gente nunca diz não. Eu sou muito parecido nesse caso com o Renato. O Grêmio não pede, o Grêmio convoca. Então, o meu planejamento era um. O Kaleff ficou sabendo que eu estava me especializando e conversou comigo. Disse, olha, tá aqui o planejamento meu para Grêmio. Aí minha ideia para Grêmio é essa. Aqui vai o CEO, aqui. Então ele fez ele tinha um planejamento de um ano já montado. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu disse, cara, se isso aqui tu tá fazendo é verdade, olha, pode colocar o meu nome ao lado do Maicon e deste futuro executivo, né? Que não importa, já não tem mais a candidatura, não importa o nome dele, né? Ele tá trabalhando hoje, por isso que ninguém falou. Isso aí sim é algo que é bom pro clube. Então, conta comigo. Foi só isso, né? Mas ninguém consegue separar muito a minha vida da vida política do clube, porque eu tô dentro do clube a vida inteira. Então o pessoal não consegue separar, e é normal, é natural, mas neste caso é bom que o pessoal entenda que daqui a pouco, mas ele tá aqui ou tá ali, não, eu tô me especializando por vontade própria, porque eu tenho uma vontade muito grande de, um momento que eu senti que eu tô capacitado, eu posso voltar tranquilamente sabendo que eu vou entregar aquilo que esperam de mim, né? Porque é muito fácil o Darley, é o Darley, o que ele vai fazer? Ah não, vai voltar pro futebol, tá, mas e aí? A minha ideia é voltar em alto nível, né? Beleza, Danilo, tu vai ter que começar de repente num clube da Série B do Gauchão, se for o caso de treinador, ou fazer todo um planejamento para algum clube, para que esse clube chegue daqui e chegue lá. Não tem problema, eu sei que se eu estiver preparado, eu vou conseguir mostrar o meu trabalho e vou crescendo naquilo que eu vou exercer. Então eu não tenho problema com isso, né? E poder participar que nem aqui do Clube São Luís, do dia a dia, o presidente mostrar as dificuldades, o que precisa.
A dificuldade do interior, principalmente.
Exatamente.
Né?
Então, assim, atual, que adiante eu sabia, mas mudam muitas vezes aquelas que são as necessidades, as dificuldades, os desafios que um clube do interior tem na hora de conseguir montar um bom time. Então, as portas, da forma que está abrindo para mim o presidente, de poder ajudar, de poder entender, de ver as dificuldades, saber, olha, a ideia lá do outro lado é que se faça tal coisa, assim, assim, assado, deste lado aqui, a gente quer dar mais condições para o atleta, dar mais condições para a imprensa trabalhar com mais tranquilidade, mas, pô, isso é importante, isso mostra que ele está conectado com o momento e sabendo o que ele quer para o clube, quer que o clube cresça, né? Está aí, Série A do Gauchão já é consolidado como clube. Uma Série D ainda está naquela de vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E ele quer muito que a Série D se consolide, depois começar a beliscar uma C. E é assim que se começa, né? Pés no chão, não passando, não gastando mais do que ganha. Todo esse trabalho, então, para mim isso aí está sendo muito legal. E eu tenho que agradecer, sim, ao São Luís por abrir as portas aqui para mim poder ficar, trabalhar, ajudar, entender. É bom para mim também.
Os times estão voltando, Darley. O Azul Francis está lá. É sempre bom conversar com quem é do métier. O Francis disse para perguntar para ti agora há pouco. Falar com o Darley, pergunta para ele. Qual a capa de jornal que mais te chama a atenção e que tu mais gosta de lembrar, Darley?
Eu não só gosto de lembrar, como tenho ela em casa, né? E já pedi para uma pessoa, tem um amigão meu agora que ele pinta para fazer um quadro dessa capa. Darley 0, Inter 0. Essa é a capa verdadeira.
Tá certo, grande abraço, Darley. Valeu mais uma vez pelo papo.
Valeu, pessoal. Muito
obrigado. Maravilha pelo trabalho, viu, Darley?
Desculpa ter falado demais, viu?
Parabéns pelo trabalho e continue assim, viu? Grande abraço.
Obrigado.
Valeu. Darley de Deus, Interotos de Cristiumal pro mundo, né? Goleiro do Grêmio, campeão da América, jogou na seleção e tudo mais. Vamos dispensar comentários e apresentações.